dessas informações e saberá em primeira mão o que é que se vai passar na sua vida e, no, e na sua prática diária. Portanto, não é uma... A separação de poderes está absolutamente posta em causa. A independência do Poder Judicial e da investigação criminal está em risco, pelo que nós condenamos veementemente este tipo de atuação de uma maioria como a do PS, que se aproveita dessa maioria para nos vir aqui dar facadas no Estado de Direito e nos direitos fundamentais do cidadão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. e Srs. Deputados. Nós sabemos da orientação oficial agora, diálogo sim, mas depois vota-se e a maioria absoluta fará o seu caminho, ou que não tenham vergonha da maioria absoluta. Mas estas matérias, ainda para mais, havendo uma história recente de um primeiro-ministro que não ficou bem no combate à corrupção, porque foi apanhado exatamente nas teias da corrupção, deveríamos ser mais cautelas por parte do Partido Socialista. De facto, quando se pergunta onde fica a separação de poderes, aqui, com este diploma, a resposta é: vai-se aprofundar uma zona já nebulosa da legislação portuguesa no que toca à gestão da informação de processos criminais. Isto é que é o problema. Nós já no passado alertámos para isto. A posição do Bloco de Esquerda não é nova, mas o que o Governo cá traz é uma evolução mais negativa ainda para ficar debaixo da alçada do Sr. Primeiro-Ministro, informação que deveria ficar debaixo da alçada não do Governo, mas sim da Justiça. O que é que faz o Sr. Secretário-Geral do Serviços de Segurança Interna? Ele explicou de uma forma muito simples quando veio cá ao Parlamento na sua audição. Dizia ele: eu sou um facilitador de informação. Eu tenho que garantir que a informação circula, mas eu faço relatórios para o Primeiro-Ministro. E, de facto, quando nós perguntamos se o Primeiro-Ministro estiver a ser investigado, por exemplo, se estiver a ser investigado no estrangeiro, ou se, por exemplo, o Governo tiver, como um outro Governo olhar para o nosso país e quiser usar a mesma legislação que Portugal está a usar e quiser até andar atrás de cidadãos seus no estrangeiro, não era nada de novo nesta Europa, nós sabemos é que esta informação vai ser gerida com a sua sensibilidade por alguém que é nomeado diretamente pelo Primeiro-Ministro, mas não é só nomeado diretamente pelo Primeiro-Ministro. O que ele diz é que passa a informação relevante ao Sr. Primeiro-Ministro. Isto é factual, não estou aqui a inventar nada. Todos os deputados da Primeira Comissão ouviram estas palavras quando foi à audição do seu secretário-geral. E por isso a pergunta que se coloca é se faz sentido então agudizar esta centralização de informação num ponto tão dependente da hierarquia governamental. O PS pode dizer, bem, mas já é o Governo que nomeia, às vezes com a auscultação do Presidente da República, às vezes com a auscultação da Assembleia da República, um conjunto de pontos-chave do sistema de justiça. É verdade, mas não com uma relação direta, muitas das vezes com chancela de segredo de Estado e, por isso, sem capacidade da Assembleia da República de fiscalizar, em termos que são necessários no Estado de Direito Democrático, essa partilha de informação. E esse é o ponto fundamental nesta matéria. Eu volto, e por isso, creio, para terminar este ponto, que é o Bloco de Esquerda votará contra exatamente porque desconsideramos as pertinências que o Governo traz e mais as soluções que o Governo traz. Porque, sendo certo que houve um conjunto de alertas internacionais e europeus sobre a forma como nós nos organizamos, estamos longe de levar à conclusão que a única solução para resolver esses alertas é esta proposta que o Governo apresenta. Não é isso que existe. Agora, há aqui algo que parece estranho. Eu, depois de ouvir a resposta da Sra. Ministra, ainda estranho mais, porque parece tentar-se meter num debate que, podemos ter as divergências que tivemos, e já demonstrei as do Bloco de Esquerda, parece tentar-se meter aqui algo que é incompreensível na dependência do Sr. Secretário-Geral. Ele agora tem que dar um aval, uma opinião, sobre os dirigentes máximos da PSP, da PJ, da GNR, mas porquê? Porquê é que ele tem que fazer? Qual é o sentido disto? Que fosse a Assembleia da República, percebe-se, que esse tipo de nomeações passe entre órgãos de soberania, percebe-se. Agora, alguém na dependência do Sr. Primeiro-Ministro tem que o fazer, porquê? Bem, já agora o Sr. Primeiro-Ministro está a desconfiar de ministros das áreas que fazem essas indicações? É porque esta é que é a pergunta que fica neste contexto. E é incompreensível. É incompreensível porque é que se mete isto no mesmo diploma. É incompreensível a escolha de trazer esta forma de nomeação ou de auscultação a debate. Dito isto, esta é uma matéria que é dada a vários populismos, Mas eu creio que o PS, insisto neste ponto, se utilizar a maioria absoluta para, como qual rolo compressor, levar a sua por diante, terá a fazer um mau serviço não apenas ao país, mas à ideia de democracia e de separação de poderes, que mesmo a maioria absoluta está obrigada a cumprir. E aqui, como nós sabemos, a mulher de César não basta parecer séria, não basta ser séria, deve parecer séria também, e desse ponto de vista, esta proposta parece-nos tudo menos séria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra. Para o PCP sempre foi claro que o caminho iniciado em 2017, com a criação de um ponto único de contacto na dependência do Secretário-Geral de Segurança Interna, não devia ser admitido. E nisto é preciso, de facto, reconhecer que o problema não é de agora, começou efetivamente em 2017 e não faltaram alertas, inclusivamente um pedido de apreciação parlamentar por parte do PCP. Nessa altura e a esse propósito, o PCP sublinhou ainda preocupações com sucessivos passos que foram dados numa via securitária que tem vindo a traduzir-se em restrições de direitos e garantias fundamentais dos cidadãos sob o pretexto do combate ao terrorismo. Mas hoje aquilo que discutimos, Sra. Ministra, Srs. Deputados, é a efetiva concretização da retirada dos instrumentos de cooperação internacional do principal órgão de polícia criminal para os entregar a um órgão unipessoal diretamente dependente do Primeiro-Ministro. E isto não é de sumenos importância. Consideramos sempre que a criação deste ponto único sob a alçada do Secretário-Geral de Segurança Interna retira à Polícia Judiciária competências de cooperação internacional que esta polícia sempre assumiu com reconhecida competência através dos gabinetes nacionais da Interpol e da Europol. E que, para além de privar o principal órgão de polícia criminal de instrumentos de cooperação internacional essenciais ao cumprimento do núcleo central das suas funções, a passagem desses gabinetes para a égide do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna coloca sob tutela governamental uma componente essencial da investigação criminal com aspectos delicados também aqui já referidos. Estas decisões são indissociáveis de um caminho de enfraquecimento da Polícia Judiciária que levanta sérias preocupações porque desvaloriza um património e uma experiência acumulada e contraria o reforço que se impõe da sua natureza, das suas funções, com os meios adequados, obviamente. Desde a primeira hora foram feitos alertas neste sentido, por parte das estruturas representativas dos profissionais da Polícia Judiciária e do Ministério Público, entre outros. A propósito do projeto que hoje discutimos e que materializa esse caminho iniciado com a criação do PUC sob a alçada do Secretário-Geral de Segurança Interna, vale a pena citar o comunicado da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal, no qual esta estrutura considera perigoso, e passo a citar, o caminho da centralização de todos os gabinetes e canais de cooperação internacional que abrangem matérias sensíveis numa estrutura equivalente a uma Secretaria de Estado e que depende diretamente do Executivo. Realça ainda a ASFIC que a informação que é obtida, veiculada e tratada vai para além da informação policial administrativa, tendo caráter sigiloso e reservado por ter origem em investigações criminais em curso da competência reservada da Polícia Judiciária e, em regra, em regime de segredo de justiça. Uma outra questão, já aqui referida também, que para o PCP é incompreensível por não ter efetivamente nenhuma razão que justifique, nem tenha sido aqui dada nenhuma razão plausível, é esta atribuição ao Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna do direito de audição e, portanto, de interferir efetivamente na nomeação de dirigentes máximos das forças e serviços de segurança. Como aqui foi dito, do Diretor Nacional da PSP, do Comandante-Geral da GNR, do Diretor Nacional da PJ, entre outros, que dependem hierarquicamente, sim, dos Ministérios da Administração Interna e da Justiça. Cumpre ainda dizer que nenhuma das garantias que aqui foram dadas pelo Governo e que foram veiculadas no que toca à repartição das competências estão efetivamente vertidas no texto da lei. E, portanto, a este ponto teríamos que dar como certas aquelas que são as informações até agora dadas pelo Governo. E que, por outro lado, as recomendações que existem, essas sim, e a prática que tem sido adotada por vários países, vai no sentido de colocar o ponto único de contacto sob a alçada da polícia de investigação desse país. Neste caso, e no caso português, seria a polícia judiciária. Enfim, postas estas várias questões, estas reservas que não nascem agora, e nisso de facto podemos concordar, para o PCP, tal como considerámos nesse momento, em 2017, o projeto hoje em causa suscita maiores reservas e preocupações e não serve, a nosso ver, nem a investigação, nem a cooperação internacional e não serve certamente o nosso país e a confiança nas nossas instituições.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção em nome do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Srs. Deputados, esta proposta entrou na Câmara no dia 12 de agosto, em pleno verão, com a Assembleia da República encerrada. O Governo entendeu que era o melhor momento para dar entrada com uma lei que altera a configuração da investigação criminal. Isto não é bonito, nem tem um racional compreensível. Isto tem um motivo que é o mesmo com que certas contratações foram apresentadas a meio de agosto. É tentar que os portugueses não vejam, tentar que passe ao lado e tentar que ninguém discuta a sério esta questão. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, com o seu hábito de juntar tudo, baralhar o resto e ver se fica tudo na mesma, é como dizia o ditado, nada como fingir que estamos a mudar tudo para ficar tudo na mesma. Só que aqui não é bem assim. E o Sr. Deputado sabe bem que não é assim. E por isso eu lamento muito o frete que tenho que estar aqui a fazer hoje. Porque o Sr. Deputado sabe bem o que é que está a dizer e o que é que devia ter dito. É que na Lei Orgânica da Polícia Judiciária, cujo diretor é de facto nomeado, fala-se em autonomia da Polícia Judiciária. Eu vou-lhe dizer o que é que diz sobre o Secretário-Geral do Serviço de Informações. Diz que este órgão atua, e cito, na dependência direta do Primeiro-Ministro, Sr. Deputado. Quer comparar uma nomeação com a dependência direta do Primeiro-Ministro? É comparar o incomparável. É estar a pôr uma parte da investigação criminal nas mãos do seu Primeiro-Ministro. E isso é inadmissível, como o Sr. Deputado sabe bem. Mas o Sr. Deputado sabe mais que isso, porque tem a obrigação de saber. Sabe que na proposta que é apresentada, o artigo 23A, número 2, a linha J, diz que este órgão passa também a auxiliar as autoridades judiciárias, nos termos da Lei Processual Penal, no âmbito da cooperação judiciária internacional em matéria penal. Este órgão, com um dependente direto do Primeiro-Ministro, vai ter um papel central, auxiliar, ao nível da polícia criminal, no processo penal português. E, portanto, ao Sr. Deputado, pode tentar enganar muita gente o tempo todo, mas quando se começa a olhar para a norma, percebemos o que é que está em causa e percebemos porque é que isto não pode ser assim. Mas temos ainda, para além da questão normativa, algumas questões importantes. É que é evidente, Sr. Deputado e Sra. Ministra, que quem devia ter este ponto de contacto devia ser no âmbito da Procuradoria-Geral da República, porque aí sim garantia-se a autonomia total e a independência total deste órgão. Mas não sendo assim, é a Polícia Judiciária que o tem que garantir. Era o que devia acontecer numa democracia a sério. Era quem tem a total autonomia não ter que dar contas ao Governo em matéria de investigação criminal. É que vamos ver, Sr. Presidente, para não estar a ofender ninguém nesta Câmara, quem é que é o Secretário-Geral do Sistema de Informações? É um senhor embaixador de carreira, não um magistrado, um embaixador de carreira, nomeado pelos sucessivos governos PS e PSD. E, portanto, vamos lá não brincar com as pessoas. Estamos a falar de alguém que é nomeado politicamente, que toda a vida foi nomeado politicamente, e por isso não pode estar na mão da Segurança e da Justiça. Parece-me evidente. E por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, eu acho que quando se diz isto é de importância relativamente curta, como disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, é mesmo tentar enganar os portugueses nesta matéria. Só que isto não acontece assim, nós sabemos bem o que é que está em causa e o Sr. Presidente da República tem o mandato, tem o dever de levar isto ao Tribunal Constitucional, porque é uma grosseira, a mais grosseira desta legislatura, violação do princípio da separação de poderes.
Muito obrigado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado André Ventura, se queremos fazer um debate em que efetivamente as pessoas nos percebam, não as enganemos e não fazemos passar o que está na lei por uma coisa diferente do que aqui está escrito, reduzido a escrito. Nunca os dois gabinetes em causa, Europol e Interpol, fizeram investigação criminal e continuam a não fazer investigação criminal. É a razão pela qual a sua deslocalização para